A música e a alta fidelidade estão na vida do convidado deste episódio do podcast Música e Som desde muito jovem. Teve aulas de piano quando ainda era garoto e consegue dar uns acordes na guitarra. Embora o negócio de família fosse na área do mobiliário, Filipe Santos, natural do Porto, trabalhou durante 15 anos em fotografia de moda e publicidade. Durante a pandemia, decidiu aventurar-se no comércio de alta fidelidade, que deveria ter começado pelo mobiliário para os componentes, mas acabou por criar em 2020 a empresa Home Audio, que se tornou representante de várias marcas de equipamentos para o mercado nacional.
Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu.
Filipe, obrigado por aceitares o convite para conversares connosco aqui para o podcast de Música e Som. Começava por te perguntar como é que vieste parar ao mundo do áudio de alta fidelidade. Até criares a empresa que tens hoje em dia, que é a Home Audio. Explica-nos lá um bocadinho, por favor, esse teu percurso.
Ok. Então, antes de mais, quero-te agradecer o convite. Fiquei bastante honrado. Eu sempre estive ligado às artes. Tenho negócio de família. Portanto, o meu pai industrial na área de mobiliário e eu fotógrafo de moda e publicidade. Abri uma empresa ainda muito jovem, tinha 23 anos e especializei-me em fotografia de moda e publicidade.
Okay.
Então, durante muitos anos a música foi só um hobby, nada mais do que um hobby. Tanto a ouvir como a tocar. Embora não toque nada de especial, mas era bastante divertido. Entretanto,
tocas, portanto, também um instrumento, é isso?
Um bocadinho de piano e guitarra.
Ok.
É brincadeira de amigos apenas. Quase como todos os jovens fazem isso com os amigos na garagem.
É.
Nada de especial. Entretanto, após a minha formação, comecei a trabalhar com o meu pai, fiz umas fotografias lá na empresa do meu pai, fotografei uns móveis, comecei a trabalhar a parte de marketing da empresa e abri a minha empresa porque eu não queria trabalhar por conta de outrem, eu queria ser o meu próprio patrão, portanto... Não queria depender de horários, enfim, sempre trabalhei por minha conta. E durante muitos, muitos anos, apenas trabalhei como designer, e entretanto, como já tinha também a paixão pela fotografia, isto a propósito de eu estar mais relacionado com as artes, acabei por me especializar em fotografia de moda, e fotografei muitas marcas de roupa, não interessam as marcas, mas enfim, tive um sucesso bastante considerável na área. Entretanto, várias crises económicas, a área têxtil estava em baixo, os clientes não tinham dinheiro para pagar, e eu pensei, bem, se não está a correr bem, vou fazer uma pausa e vou também descansar um bocadinho. E pensei em retomar novamente. Fiquei à volta de 3 anos sem fotografar e só à volta do negócio do mobiliário. Entretanto, fabriquei umas colunas de som e achei que o resultado foi curioso. E falei com o meu amigo... E também teu amigo, presumo, Carlos Moreira, sobre a possibilidade de avançarmos com um projeto aí de uma coluna de som fabricadas cá em Portugal com um bom aspecto mesmo. E o Carlos disse-me, ei, Filipe, não te metas nisso. Tu tens a faca e o queijo na mão, pá. Tens a, a fábrica de mobiliário, tens os profissionais todos à disposição, já existem imensas marcas. O que eu acho que tu deves fazer é dedicar-te a fabricar mobiliário para alta fidelidade. Okay. E eu fiquei a pensar naquilo. Fiquei a pensar naquilo e foi o que eu fiz. Comecei a desenhar, desenhei uns móveis, fiz uns protótipos e achei que estava na hora de realmente avançar com esse projeto. O que aconteceu? O meu mobiliário que nós comercializamos é muito, muito, muito clássico, muito trabalhado, com talhas, enfim, é um mobiliário, não tem nada de linhas retas, lisas, e eu não quis estar a misturar os dois conceitos. E então falei com o meu contabilista, e o meu contabilista disse-me, pá, nós podemos criar aqui uma outra empresa, e eventualmente até podes começar a comercializar os equipamentos de som junto com a parte do mobiliário, ou seja, entrar na casa do cliente, fazer a decoração ou o design e também colocar o som, portanto as colunas. Okay.
Então, chegaste a colocar algum mobiliário específico para alta fidelidade no mercado ou não?
Não, aí é que está, é que eu passei esta parte à frente e peço desculpa desde já. Na verdade, o objetivo seria começar com o tal mobiliário, mas o contabilista falou-me, só vais comercializar mobiliário, não ponderas comercializar outros artigos relacionados com a área, e pronto, e aí sim eu comecei a trabalhar com algumas marcas e a comercializar também os equipamentos de som. Contudo, o mobiliário ficou em stand-by, ou seja, neste momento temos o protótipo, está em stand-by, vai acontecer, não sei quando, mas vai efetivamente acontecer, é algo que eu faço pretensões de avançar, mas de momento está efetivamente parado, porque acabei por me dedicar, portanto, à importação e ao comércio de equipamentos de alta fidelidade.
Mas isso era capaz de ser bastante interessante, quer dizer, temos em Portugal um fabricante de uma linha de mobiliário para colocar os equipamentos de alta fidelidade. Na verdade, temos já uma enorme tradição, não é? Uma longa tradição no fabrico de móveis.
Nós acho que somos dos melhores.
Com extrema qualidade.
Nós, acho
tendo
que somos
a passagem para esta área, seria com certeza também um sucesso.
Não,
claro que
houvesse
ali algumas especificidades, mas quer dizer, acho que não é nada
aliás, a minha ideia enquanto fabricante de mobiliário seria fazer algo diferente, evitar os racks tradicionais, como as prateleiras, porque acho que não são tão bonitos, mas isso é uma questão já muito subjetiva. No entanto, acho que se fossem uns móveis mais estilizados, comportassem os equipamentos de alta fidelidade, seria mais agradável, até para o ambiente ficar mais
O que é certo é que se calhar teria de ter alguma diferenciação, já há tanta oferta no mercado,
claro que
teria
sim.
De ter alguma coisa diferente.
Claro.
E seria uma linha completa ou só para...
Eventualmente, depois, como se costuma dizer, o céu é o limite, não é? Tudo que é linhas retas é fácil. Portanto, com a maquinaria que temos para fabricar mobiliário, não há dificuldade, basta colocarmos o projeto nas máquinas e os marceneiros pouco têm que fazer. Basicamente, linhas retas é só montar, não há ali nenhum trabalho realmente mais artesanal. Portanto, efetivamente seria isso. Não posso adiantar muito porque eu criei apenas um protótipo e não pensei mais no assunto. Não sei mesmo o que é que irá surgir.
Mas espero que seja daí... Sim, claro. Então, e daí para os equipamentos de alta fidelidade? Já reparei, aliás, o que me chamou até a atenção para a tua empresa foi a escolha de algumas marcas. Trabalhas com algumas marcas peculiares, com marcas também de alguma forma diferenciadas. Como é que isso aconteceu?
Então, como eu disse no início desta conversa, eu falei com o contabilista e o contabilista sugeriu-me alargar a oferta e, além dos móveis, comercializar também os artigos de alta fidelidade. No entanto, não foi propriamente fácil encontrar fornecedores que acreditassem no meu projeto. Depois o meu projeto passou a ser entrar na casa do cliente, vender o mobiliário, fazer o design, a decoração do espaço, colocar os equipamentos de áudio. Portanto, tive algumas dificuldades. E nesse sentido, senti-me forçado a ir buscar as marcas que atualmente represento. No entanto, uma vez que vou buscar marcas novas, tentei ir buscar algo que fosse realmente do meu agrado e que não existisse em Portugal. Também para ser um pouquinho diferente. Não sei, acho que precisamos de mais. Existem inúmeras marcas no mundo inteiro, marcas fantásticas, e claro, não temos que estar presos só às marcas mais conhecidas, e realmente há marcas muito, muito exclusivas, até com preços bastante económicos, fabricadas à mão, com um som fantástico, e acho que foi um bocadinho por aí que procurei a minha diferenciação em relação aos restantes colegas de profissão que temos cá em Portugal.
Daí... Noto que há aí uma predileção, há aí um gosto preferido, ou uma preferência pelas marcas italianas. Isso é por alguma razão?
Então, no início não. No início, não. A primeira marca que eu comecei a trabalhar até é uma marca alemã, Manger, uma marca de colunas que tem um formato de estrela, no altifalante tem um formato de estrela. Mas, efetivamente, a segunda marca foi a Serum & Sun, e tornei-me bastante amigo do Fábio, portanto, do dono, do criador da marca. E desde então comecei a ter um carinho ainda mais especial pelos produtos italianos. E, entretanto, depois de começar com a Serlin, peguei na Rosso Fiorentino, da Rosso Fiorentino fui para a Norma, também tenho amplificadores fantásticos, e neste momento eu já nem sei quantas marcas italianas é que tenho, porque acho que já são umas tantas, mas realmente dou-me muito bem com os italianos, e eles têm uma coisa que realmente me fascina, que é o design. Isso acho que em todas as áreas os italianos são fantásticos no que diz respeito à parte de design, e E do ponto de vista comercial é muito fácil trabalhar com italianos, porque acho que são muito parecidos connosco, são latinos, e eu entendi-me muito bem com eles, e agora tenho bons amigos italianos. Isso é muito agradável para mim, porque sinto-me muito confortável mesmo a trabalhar com as marcas italianas, principalmente com as que eu atualmente comercializo, que acho que são realmente ótimas, e com pessoas que são realmente amigas do representante, não tão preocupados com volumes de negócios. São pessoas que procuram, se calhar, um nicho de mercado, também se calhar são marcas que não fazem pretensões de crescer tanto. Isso para mim também é bom, porque no nosso mercado, que é tão pequenino, acaba por me deixar também mais confortável, até do ponto de vista financeiro. Não tenho que investir tanto em fazer encomendas tão grandes e fazer stocks tão imensos.
Claro. Então, e há quanto tempo é que criaste a Home Audio?
Ora, a Home Audio foi criada na altura da pandemia, precisamente. Foi na altura da pandemia, em casa, sem
na
nada
altura complicada, fazer. Portanto.
Já estávamos todos confinados. Foi quando falei com o Carlos Moreira. O Carlos, nessa altura, até foi muito interessante essa história. É só uma curiosidade, não é nada de espetacular, mas foi giro. Eu tinha comprado um amplificador enorme, era um AV, mas um AV muito grande mesmo. E estava entusiasmado com aquilo, e o Carlos disse-me: "Pá, vou-te mandar um amplificador que tu vais ficar completamente maluco, vais perceber o que é alta fidelidade." E enviou-me e ajudou-me até realmente ali uns dias durante a pandemia, em que realmente o bichinho também começou ali a fervilhar.
Acho que a pandemia foi a causa de muita gente voltar a descobrir, ou muita gente descobrir ou voltar a redescobrir o prazer por ouvir música, não é?
Embora eu tenha, honestamente, tenha uma preferência mais pela música do que propriamente pelos equipamentos que a reproduzem, e, portanto, eu sinto-me feliz com um sistema até mais modesto. Não estou a dizer que neste momento ficaria satisfeito se fizesse um downgrade, porque depois habituámos-nos a ter algo bom mesmo e já não queremos voltar.
Fica difícil.
Mas realmente foi muito. Assim, na verdade, como eu já disse, devo muito ao Carlos Moreira a minha entrada nesta área de negócios. Aliás, deixo já um abraço ao Carlos, que não sei se ele irá ouvir, mas eu presumo que sim.
Esperemos que sim. Então, e desde que criaste a empresa, uma vez que não tinhas ligação nenhuma à área, o que é que podes eventualmente dizer que aprendeste nestes tempos, ou melhor, nestes anos, nestes poucos anos de existência da Home Audio? O que é que aprendeste, se calhar, o que é que fazias diferente, o que é que achaste que foi surpreendente, ou entrares nesta área?
Mas estás-te a referir nível? É porque essa é uma pergunta muito, muito difícil. Se me falares em pessoas...
É uma pergunta é aberta. Na área do negócio em si e também com as pessoas que te cruzaste.
Na área do negócio, eu vou ter que voltar a falar, e peço desculpa a quem nos ouve por voltar a repetir isto. É inevitável. Tenho o negócio do mobiliário. Nós, enquanto fabricantes, vendemos para profissionais. Não vendemos direto ao consumidor final. E isso, para mim, fez-me no início, alguma confusão. Os distribuidores terem lojas e não existirem tantos agentes quanto eu imaginaria. Isso realmente foi algo que eu não imaginava. Também não imaginava que o mercado de alta fidelidade fosse muito competitivo, ou ainda mais competitivo que o mercado da moda. Eu pensei, vou fazer uma pausa, vou relaxar, e depois meti-me na alta fidelidade e parece que ainda é mais competitivo o mercado. Mas acho que nos damos todos muito bem, e as pequenas chatices que eu tive logo de início, atualmente estão todas ultrapassadas. Acho que me dou bem com toda a gente. E não tenho problemas nenhums em trabalhar com outros distribuidores, independentemente de eu, neste momento, também acabar por ser um distribuidor, ainda que mais pequenino. Mas acho que quando nos juntamos, no fundo, como se costuma dizer, a união faz a força. E portanto, acabo por ter algumas parcerias com alguns distribuidores mais pequeninos, e acabamos por nos ajudar uns aos outros, e isso é muito bonito e tem funcionado. Agora, o que é que eu aprendi? Aprendi que se calhar este negócio não é tão fantástico como as pessoas imaginam, embora os equipamentos...
Estás a falar em que aspecto? Em termos de retorno monetário?
Sim. Deixo já o aviso a quem... ponderar, iniciar-se nesta atividade, que é muito bem-vindo da minha parte. Eu adorava, então se fossem agentes, lojas, adorava. Eu gostava muito de fornecer mais lojas, mas pensei muito bem, porque realmente se calhar não é a melhor fonte de rendimento.
Fica o aviso.
Fica o aviso a quem ponderar a entrada nesta área.
Então, e o que é que pensas fazer para melhorares um pouco para melhorares a tua oferta? Eu não estou a dizer que a oferta seja má, mas para melhorares ou diferenciares de alguma forma a tua oferta. Há alguma marca com a qual tenhas começado a trabalhar e entretanto tenhas deixado, ou achas que agora, se calhar não, hoje já não trabalharia com esta marca? Eventualmente.
Não. Portanto, todas não. As marcas com que eu comecei, portanto, uma coisa te digo abertamente, já comprei muito mais marcas do que aquelas que eu divulgo. Tenho que experimentar se gosto. Portanto, eu só trabalho mesmo com as marcas que eu gosto, isso é certo. Portanto, o investimento inicial acabou por ser até um pouquinho maior, que tive que comprar coisas que efetivamente não entraram no nosso portfólio. E agora peço-te desculpa, a pergunta que tu me fizeste, perdi.
Estava a perguntar se há alguma marca que hoje em dia tenhas arrependido, quer dizer.
Ah, sim, portanto, como estava a dizer, de facto não.
Ter ficado com ela.
Não me arrependo de nenhuma marca, trabalho com todas as marcas com quem fechei o contrato, todas elas com muito agrado. Acho que tenho marcas demais, se calhar para a minha estrutura já são marcas demais, mas não me consigo imaginar sem elas, porque acho que todas elas entregam algo especial. O futuro é que eu faria para acrescentar. Portanto, eu acho que a nível de marcas estou efetivamente muitíssimo bem servido, com marcas sempre a pensar no custo-benefício, mesmo as mais caras, que podem custar mesmo algum dinheiro, acho que ainda assim entregam um custo-benefício comparando com outras marcas ainda mais caras. O que eu pondero efetivamente, como sabes, como estou na zona do Porto, nós não temos aqui no norte do país muitas lojas, e como tal, o que pondero até porque tenho ótimas instalações, é abrir um estabelecimento para vender ao consumidor final.
Diretamente ao público.
Exatamente. Isso é algo que está nos planos para breve, não sei precisar quando, mas nós temos a estrutura montada. Só porque, mais uma vez, a empresa de mobiliário, o espaço é muito grande, temos mais do que um armazém, é realmente grande e podemos fazer uns bons auditórios e mesmo juntar as duas áreas, acho que acaba por ficar giro a decoração de um espaço com umas pecinhas de decoração, de mobiliário mesmo. Acho que será algo interessante.
Dentro do portfólio, certo. Dentro do portfólio que entretanto conseguiste juntar, a oferta é completa. Quer dizer, se uma pessoa quiser com as tuas marcas e com os equipamentos que tens, consegue montar um sistema completo.
Sim.
Isso foi uma questão.
Sim. Sim.
Uma preocupação
foi uma preocupação.
Foi intencional?
Não, foi intencional, mas... então, eu não queria muito dizer isto, mas de certa forma senti-me forçado pelos motivos que referi logo de início. Tive realmente alguma dificuldade em encontrar os fornecedores cá em Portugal. Não vou mencionar os nomes, que não há necessidade, mas tive essa dificuldade e pensei que vou ter que depender apenas e somente de mim se quiser manter-me nesta área de negócio. E sim, por esse motivo tenho tudo que o consumidor precisar. Desde as fontes, sejam analógicas a digitais, aos amplificadores, às colunas, tudo. A única coisa que nós não comercializamos, ou melhor, nós comercializamos, mas não somos importadores, é de painéis acústicos e esses acessórios, nomeadamente os cabos. Também tenho uma ótima relação com um grande amigo e também distribuidor, algo bom. Realmente também fiz boas amizades com algumas pessoas depois de ter entrado nesta área, nomeadamente o meu amigo João Paulo, que é o distribuidor da Spendor em Portugal, da Spendor e da Sagdan, e ele tem também cabos e acaba por poder também muito a ele para ter tudo o que eu não tenho. Portanto, acabamos por nos complementar e isso neste momento está ótimo. Sinto-me mesmo muito realizado com o que temos de momento.
Ok. E presumo que, quer dizer, não sei, poderás ter ido ou não. Já foste a alguma destas feiras internacionais?
Então,
tem servido de inspiração e de contacto?
Honestamente, não visitei nenhuma feira. Já visitei naturalmente alguns dos nossos fornecedores, mas não fui, por exemplo, a Munique. As pessoas perguntam, vais a Munique? E eu digo sempre, não tenho... Não, acho que não tenho, não sei, é muita gente, não me agrada, não me agrada assim tanto, a menos que eu esteja à procura de uma coisa muito específica, mas não é o caso, então eu acabo por não me sentir muito confortável em ambientes com tanta confusão e depois não dá para perceber bem, não se consegue ouvir e depois a maior parte dos equipamentos também estão desligados, estão apenas lá só em exposição, portanto acabo por não me sentir muito, muito atraído pelos audioshows, mas era muito interessante organizar-se um audioshow em Portugal, com todos os os distribuidores. Isso acho que seria algo muito interessante, até porque, pelo que eu sei, pelo menos desde que eu estou no mercado, ainda não aconteceu nenhum. Desde a pandemia, acho que não me recordo. Sei que já existiram alguns eventos, mas um show assim com todos os distribuidores ou representantes das marcas, não me recordo de ver.
Certo. Algo como acontecia anteriormente, mas exatamente. Toda a gente acho que acaba por referir mais ou menos o mesmo, sim. Toda a gente tem alguma saudade desse tipo de eventos.
Não, eu gostava porque lá está, eu não tenho estabelecimento comercial, portanto, aberto ao público. Naturalmente eu recebo os nossos clientes por apontamento, agendamos e tenho todo o gosto em receber os clientes, mas não tenho a porta aberta. Isso também me limita um pouco, e um audio show seria algo realmente interessante também para me ajudar a divulgar as marcas que tenho e que tanto orgulho me trazem, e também efetivamente sinto-me francamente realizado por ter conseguido em tão pouco tempo ter construído o que tenho construído. Não é império nenhum, mas sinto que estou a trabalhar muito bem e honestamente estou super, super realizado.
É esse o feedback que tem tido, pelo menos das pessoas com quem tem lidado, é isso?
Sim, eu acho que os meus clientes acho que se sentem bastante satisfeitos com as marcas que eu lhes recomendo, e no ponto de vista comercial também me sinto muito realizado, porque eu não imaginava na altura da pandemia que, passado estes meses, ou pronto, ok, já passaram alguns anos, mas que eu já tivesse uma estrutura como tenho atualmente. Isso, claro, é fruto de muita dedicação. Eu parei literalmente com a fotografia. A empresa de mobiliário, embora exista, eu praticamente já não faço nada lá. E claro, no fundo acabo por estar neste negócio porque não dependo dele para sobreviver, não é? Acho que a palavra é sobreviver. Mas é um bocadinho por aí. Dediquei-me muito à alta fidelidade e estou completamente apaixonado pela área. Espero continuar a trazer marcas diferentes, embora neste momento não faça pretensões de trazer mais nada, mas efetivamente é uma área que me seduz bastante. E as amizades, agora sim acho que posso falar que há pessoas muito, muito simpáticas, muito interessantes, e ótimos amigos, com quem podemos trabalhar e lidar em Portugal e no estrangeiro, obviamente.
Ok, Filipe, estamos praticamente no final do nosso episódio. Resta mais ou menos, resta a pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é: que música é que não lhe sai da cabeça?
Ora, que música não me sai da cabeça? Uma boa pergunta. Não sabia que vocês faziam essa questão, eu já não me recordava. Neste momento, não vou dizer que é a minha música preferida, mas é uma música que eu ouço com alguma frequência. É uma música dos Led Zeppelin, que se chama Lotta Love, que foi uma brincadeira com a minha Xaninha. A Xaninha é a minha menina mais que tudo, a minha companheira, a minha mulher. E ficou a nossa música, e então se calhar neste momento é a música que eu ouço mais, porque a Xaninha não conhecia a música e eu achei muito engraçado não conhecer uma música dos Led Zeppelin. Toda a gente conhece Led Zeppelin. e foi muito giro.
Ok, Filipe, foi um prazer termos falado.
Foi um prazer.
Ficamos à espera das novidades, sobretudo na área dos equipamentos, ou melhor, dos móveis para específicos para equipamentos.
Sim, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Eu falei que não iria trazer mais marcas, mas não estava a pensar nessa questão. Efetivamente é algo que vai acontecer em breve. E vamos ter que aguardar para ver.
Ficamos ansiosamente à espera para ver. Ok. Muito obrigado, Filipe.
Eu é que agradeço.
Um abraço.
Muito obrigado, um grande abraço.